direta.
Maria Emília Alencar.
O Japão lembrou hoje o terceiro aniversário de uma tragédia tripla, um terremoto seguido de um tsunami que provocou o acidente nuclear de Fukushima. Vamos então a Tóquio conversar com nossa correspondente Cláudia Sarmento sobre as cerimônias que marcaram a data dessa tragédia e sobre a reconstrução do país. Bom dia, Cláudia.
Olá, bom dia a todos.
Cláudia, como os japoneses lembraram o aniversário da catástrofe que deixou 19 mil mortos?
Olha, o país fez um minuto de silêncio às 2 horas e 46 minutos, que é o momento exato em que o terremoto atingiu a costa do Nordeste, há 3 anos. Foi o maior tremor já registrado no Japão, responsável pela onda gigante que se formou cerca de 20 minutos depois, engolindo várias cidades do litoral e provocando o acidente na usina de Fukushima. Mesmo em Tóquio, onde a população já não sente os efeitos dessa tragédia, o 11 de março é uma data marcada pela tristeza, pela reflexão. Numa cerimônia oficial em homenagem às vítimas, o primeiro-ministro Shinzo Abe prometeu acelerar a reconstrução dessa área atingida. Já o imperador Akihito, que é uma figura muito importante para os japoneses, pediu em seu discurso que o 11 de março não seja esquecido e que as lições daquele dia ajudem o país a se prevenir contra uma nova catástrofe.
E, Cláudia, em que estágio está a reconstrução das áreas afetadas?
É uma reconstrução lenta, mais lenta do que imagina a comunidade internacional. A infraestrutura e os serviços básicos no Nordeste do país foram restabelecidos, ou seja, estradas, rede elétrica, abastecimento de água, aeroportos e ferrovias, entre outros serviços, funcionam normalmente. Mas a reconstrução das casas ainda não avançou como se esperava. Cerca de 260 mil pessoas continuam vivendo em residências temporárias. Elas moram em unidades pré-fabricadas, bem pequenas, enquanto os governos locais discutem os projetos para reerguer as comunidades e esperam a liberação de verbas. Muitos municípios afirmam que o governo federal não está dando prioridade à reconstrução e temem que, com as obras que serão necessárias para as Olimpíadas de Tóquio em 2020, faltem recursos e mão de obra para acelerar a reconstrução dessa região.
E, Cláudia, como os sobreviventes convivem, então, com as lembranças dessa tragédia?
Uma das consequências dessa tragédia foi o aumento de doenças provocadas por estresse. Os japoneses são um povo que resiste a expressar suas emoções em público. E tampouco faz parte da cultura japonesa, de uma forma geral, buscar ajuda psicológica. A dor de perder familiares, o desemprego, a incerteza em relação ao futuro e o desconforto das casas temporárias vem cobrando um preço sobre a saúde da população. Nas 3 províncias mais afetadas, calcula-se que mais de 2.900 pessoas tenham morrido desde 2011 em consequência de problemas físicos e psicológicos provocados pelo tsunami e pelo acidente nuclear. As principais vítimas são moradores de áreas que foram contaminadas pela radiação, isto é, cidades que não podem receber de volta os moradores. Mas mesmo nas regiões que não foram atingidas por essa contaminação, o sofrimento das famílias ainda é muito grande. Mais de 2 mil corpos sequer foram recuperados até hoje.
E a questão da energia nuclear, Cláudia, como está então a discussão 3 anos depois do acidente de Fukushima?
Fukushima continua sendo a parte mais cercada de incertezas no rastro dessa tragédia. Cerca de 130 mil pessoas estão fora de suas casas e não sabem quando poderão voltar. A usina ainda tem milhares de operários trabalhando dia e noite para impedir o superaquecimento dos reatores, mas sabe que uma grande quantidade de água radioativa está vazando. O sistema de armazenamento dessa água já registrou uma série de problemas. Para que a usina seja totalmente desativada, serão necessárias 4 décadas. Todos os outros reatores do país estão parados, passando por testes. Mas o governo de Shinzo Abe é a favor da volta das usinas. Ele confirmou esta semana que as centrais que forem consideradas seguras serão reativadas, porque, segundo ele, a economia japonesa precisa disso para retomar o crescimento.
Obrigada, Cláudia Sarmento, de Tóquio, que participou do Linha Direta de hoje.